Porque há um propósito do Senhor, né? Se nós estamos aqui, há algo do Senhor a ser feito, né? O Senhor já começou uma obra e diz a palavra que a obra do Senhor, né, ela tem que se aperfeiçoar. Então, como de pouco a pouco, né, de gota em gota, o Senhor vai acrescentando a sua doutrina, o seu ensino, né? Que o Senhor realmente venha acrescentar à sua vida tudo o que Ele tem prometido a você, né? E principalmente, né, que o Senhor venha acrescentar à sua vida mais e mais da pessoa de Jesus Cristo, né, o nosso único Senhor, o nosso único Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu, assim, de retiro, eu sou grato a Deus, né, porque eu casei graças a um retiro, né? Um retiro de jovem que eu conheci, né, minha esposa, né? Então eu sou muito grato ao Senhor, né? Porque o Senhor opera de forma que além daquilo que pedimos e pensamos, né? Eu, assim, alguns anos atrás, num retiro de jovens, né? Eu até tive a oportunidade de trazer, né, um testemunho pessoal meu, né, da minha conversão. E para minha surpresa, né, o Senhor tinha algo mais, né? Então hoje eu sou casado, né, graças, né, primeiramente ao Senhor. Instrumento que ele usou foi um retiro, né? Porque até então eu conhecia minha esposa, mas é assim, não havia, né, com os olhos assim, digamos, diferentes, né? Eu a via como uma irmã em Cristo, né? Então assim, hoje, né, eu digo para todos os jovens aqui, né? Eu casei também graças a um encontro como esse, né? E já tenho uma filha, né, com 5 anos. Então eu louvo ao Senhor, né? Porque realmente ele pode fazer todas as coisas, né? O Senhor pode operar infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, diz a palavra, segundo o seu poder que em nós opera, né? Ele pode até mesmo nos dar um casamento, né? Baseado no retiro, né? Então eu sou grato ao Senhor, né? Eu realmente louvo a vida do Senhor. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade, né, de trazer um testemunho pessoal, né? Mas os irmãos não precisam se preocupar, que eu não vou me deter nisso, né? Mas é assim, né, eu vejo que o Senhor realmente, ele, quando ele tem um plano conosco, né, quando ele tem um alvo, né, não adianta a gente ir para lugar nenhum, né, porque o Senhor vai ali e nos acha, né. Podemos ir até para, não sei aí, até para Polinésia, né, podemos ir para Sibéria, mas se o Senhor tem algo conosco, ele vai nos encontrar lá, né. Então, assim, quem aqui tem 21 anos aqui? Pois é, eu me converti com 21 anos, né. E eu sou grato ao Senhor porque realmente Ele fez a obra na minha vida no tempo certo, né? Eu, como já tive a oportunidade de pregar, de ministrar, né? Eu tive uma vida assim muito tumultuada, né? E eu era assim bem do rock, né? Bem fã do rock. E assim a minha vida girava em torno daquilo ali, né? Eu era bem assim, tentava abraçar tudo ao mesmo tempo, uma vida bem complicada assim. Fui nerd, né? De todas as formas e maneiras, eu colecionava de tudo, bem nerd mesmo, bem fanzão das coisas, né? Da cultura, do mundo, né? Então, assim, eu fui um baita de um nerd, né? Digamos assim. Os irmãos estão rindo, mas é sério isso, né? Eu fui um nerd, eu já fui tudo na vida, né? Mas a minha vida, ela era baseada, né, na música, né? No rock, realmente eu era, né, acompanhava aquele movimento ali. Até que o dia o Senhor me mostrou, né, que nada daquilo ali tinha proveito para minha vida, né? Então, assim, eu glorifico ao Senhor, né? Porque alguns jovens aqui presentes, né? Eu tenho até 21 anos, a idade que eu me converti. E nesses anos todos, né, que eu tenho servido ao Senhor, né, eu tenho visto uma coisa, né? Apesar de todas as dificuldades, né, apesar dos embaraços da vida, né, apesar de alguns tropeços, né, apesar de algumas perplexidades, né, mas uma coisa eu tenho visto, né? O Senhor, Ele é Deus, né? E realmente, por Ele ser Deus, e pela misericórdia dele se renovar sobre as nossas vidas a cada manhã, nós estamos aqui nessa noite, né? Então, jovem, você é um abençoado, né, pelo Senhor. Porque você foi escolhido no meio de uma geração, diz a Escritura, adúltera e pecadora, né? Mas Deus escolheu a ti, né? Por quê? Porque a sua vida é preciosa para ele, né? A sua vida, o Senhor conta com a sua vida, né? E é na juventude, na mocidade, que nós temos o que mais podemos oferecer ao Senhor, né? Que é a nossa vida, né? O vigor da nossa juventude, a força, a energia da nossa mocidade, né? E a Bíblia, ela diz isso claramente, né? Ela diz para nós nos alegrarmos no Senhor nos dias da nossa mocidade, né? Antes que venham os dias maus né, que venhamos a dizer, não vejo neles contentamento. Então, jovens que estão aqui esta noite, né, hoje é o dia do Senhor. Né? Hoje é o dia do Senhor, por isso estamos alegres, por causa da presença do Senhor. Né? Porque realmente o Senhor tem nos chamado, Ele tem nos separado, né? Ele tem feito uma obra diferenciada nas nossas vidas. Né? Quantos jovens há nesse país? Né? Quantos jovens espalhados por esse país afora, por este mundo afora? Né? Vocês poderiam estar em vários lugares agora. O mundo oferece tanta coisa, não é verdade? O mundo oferece tantas portas. Né? Você poderia estar em alguma porta que o mundo oferece. Né? Mas aprove a Deus te separar nesta noite, né, para realmente selar a instrução dele no seu espírito. Né. Eu gostaria de ler alguns versículos, né, com os irmãos, algumas porções das Escrituras. Né. Eu creio, né, que o Senhor, né, ele pode fazer essa obra nos nossos corações. Né. Eu gostaria de ler em Jeremias, Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste pelo deserto, numa terra não semeada. Se tem algo que caracteriza a juventude, né? Se tem algo que realmente caracteriza a mocidade, né? Nossa juventude, é a devoção, né? Claro que aqui nós estamos lendo uma palavra, uma parábola para Jerusalém, né? Mas se nós trouxermos, né, para esse dia presente, nós vamos entender que durante a nossa juventude, durante a nossa mocidade, né, é exatamente a época em que nós devemos ter mais devoção ao Senhor, né? É a época que nós devemos mais e mais buscar ao Senhor, realmente entender o propósito, a vontade de Deus para as nossas vidas. Né? É a época que nós devemos mais nos doar ao Senhor, né? Durante a nossa juventude. Né? É a época que o Senhor mais espera de nós, aqueles que têm a bem-aventurança de se converterem ainda jovens. Né? Realmente é a época que o Senhor mais espera de nós. Por quê? Por causa do vigor da juventude, da energia da juventude, da mocidade, né? Porque ali você está pleno, né? Totalmente pleno, para que o Senhor venha operar na sua vida, né? E se tem uma coisa que caracteriza, é exatamente essa devoção, realmente o jovem ser disposto para o Senhor, desejar ao Senhor, buscar ao Senhor. Isso é uma coisa que tem que caracterizar a juventude do cristão, né? Ou é de forma diferente? A Bíblia diz isso, que nós devemos, né, durante a nossa mocidade, realmente, cada vez mais, né, buscar a face do Senhor. Né? Realmente nos entregarmos ao Senhor, entregar os nossos anseios ao Senhor, as dúvidas, os temores. Né? Quantos temores nos corações hoje em dia? Né? Quantas incertezas, quantos anseios. Mas em Cristo Jesus, né, nós temos a paz, o consolo e a graça que nós precisamos. Né? Como está o teu coração, jovem? Como estão os anseios do seu coração? Né? Quantas incertezas há no seu coração? Muitas. Quantos temores há? É assim com todo jovem. Né? Bom, acho que eu sou jovem ainda, né? Mas já não estou mais lá na casa dos 20 e poucos, né? Já estou na casa dos 30 e poucos. Mas eu vejo que realmente o Senhor, Ele deseja de nós, né? Realmente que nós venhamos a entregar a Ele, né, todo o nosso coração. Como a luz do Senhor tem brilhado no seu coração? Como o Senhor tem brilhado no seu coração? O que que diz a palavra? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como essa luz tem brilhado no seu coração? Fala aos jovens nesta noite. Como essa luz tem brilhado no seu coração? Qual tem sido a intensidade da luz do Senhor? Ela tem brilhado só um pouquinho? Ela tem brilhado assim de forma mediana? Ela tem brilhado de forma intensa? Ou ela não tem brilhado na sua vida? Como está o teu caminho perante o Senhor? Esse caminho tem sido iluminado pela glória do Senhor? Esse caminho tem sido realmente, os olhos do Senhor estão sobre todos os teus caminhos? Ou os seus caminhos ainda estão encobertos ao Senhor? É algo que nós temos que pensar, né? Como está o teu caminho? Como está o teu coração perante o Senhor? Essa luz tem brilhado? Lucas capítulo 11, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: ninguém, acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo for luminoso, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Palavra do Senhor. Então nós temos visto que o Senhor, né, Ele quer brilhar nas nossas vidas. O Senhor quer brilhar na vida dos jovens. Mas qual é a intensidade da luz que há em ti? Realmente você tem permitido que essa luz venha iluminar toda a sua vida? De certa vez disse o Senhor: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Realmente essa luz tem brilhado no seu coração, né? Os seus caminhos têm sido realmente caminhos iluminados pelo Senhor? Ou você tem permitido, né, que alguma treva venha embaraçar o seu caminho? O mundo oferece muitas coisas para os jovens hoje em dia, né? A juventude hoje, né, é uma geração, infelizmente, perdida, né? É uma geração que está simplesmente lançando a sua vida fora. Mas não é isso que o Senhor quer para os seus santos, né? O Senhor realmente, Ele quer brilhar mais e mais na sua vida. Ele quer ser como aquela luz que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Quando o sol, ele deu meio-dia, quem consegue olhar para o sol ao meio-dia? Alguém consegue sem óculos? Especial, né? Sem óculos escuro? Ninguém consegue. Mas é assim a luz que o Senhor quer brilhar na sua vida. O Senhor quer brilhar intensamente na sua vida. Mas primeiramente, Ele precisa do seu coração sem reserva. Sem nenhuma reserva. Essa noite nós louvamos ao Senhor, né? Cantamos aqui de forma até bem séria, né? Diz que enquanto eu viver, eu te louvarei. Nós cantamos isso essa noite, né? Jamais te deixarei, jamais serei o mesmo. Será que realmente nós sabemos o que nós estamos cantando? Será que realmente, né, nós nunca vamos abandonar o Senhor? Só pela graça dele. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas e para as fraquezas daqueles que nos rodeiam, certamente nós deixaremos o Senhor de lado. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nele nós encontramos a luz do Senhor. Então realmente o Senhor, ele tem algo a acrescentar na sua vida, né? Esse retiro, esse acampamento, ele tem um propósito. O Senhor quer se fazer mais e mais conhecido. O Senhor quer realmente tomar o seu coração. O Senhor quer iluminar de tal maneira, né, que tudo que é treva, tudo que é escuro, tem que fugir ante a majestade e a presença do Senhor. Mas para isso, realmente, é preciso o coração pleno na presença do Senhor. Deus não pede muita coisa. Deus pede muito de nós? Diz o escritor de Provérbios: filho meu, dai-me o teu coração. É muito que Deus pede? Ele só quer os nossos corações. Ele quer o teu coração, jovem. Ah, mas eu já entreguei o meu coração ao Senhor. Sim, mas você já entregou de forma plena e total? Ou ainda há algo ali que o Senhor não pode trabalhar? Há algo que o Senhor não pode mexer, né? a algo que o Senhor não pode mover. Senhor, eu abro mão de tudo, mas disso aqui eu não abro. De determinada coisa eu não abro, daquilo ali eu não abro. Será que estamos fazendo a vontade do Senhor, agindo assim? Ou será que seremos, a graça do Senhor vai abundar em nós quando estamos na luz? Na tua luz veremos a luz. O Senhor quer realmente iluminar os nossos corações. Olha o que diz aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Pois Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Senhor já brilhou no seu coração? A Bíblia te pergunta esta noite, né? A palavra te pergunta. O Senhor já brilhou no seu coração? Quanto posso dizer amém nessa noite? Glórias ao Senhor, né? Mas Ele quer brilhar mais. Ele quer brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Até realmente nós entrarmos naquele lugar, né, em que o Senhor vai dizer, né, tu és um servo, né, amado e querido, né? Que nós possamos ser amigos de Deus, possamos realmente estar na presença do Senhor sem impedimento algum. E quantas coisas impedem os crentes de entrar na presença do Senhor? Quantas coisas impedem os crentes de até de sequer adorarem a Deus, a louvarem ao Senhor? Não é verdade? Às vezes você deseja até louvar, né, de forma bem solta, bem alegre na presença do Senhor, né, de forma bem suave na presença do Senhor, né? Mas aí vem os impedimentos, vem os embaraços, né, e você não sabe o que fazer. Mas a Bíblia diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? O Senhor pode fazer maravilhas, né? O Senhor realmente ele pode fazer maravilhas na vida de qualquer que o recebe, né? Temos vários jovens aqui essa noite. O Senhor é capaz de operar maravilhas. O Senhor é capaz de te encher com o Espírito Santo. O Senhor é capaz de te fazer transbordar. O Senhor é capaz de te dar uma experiência que você nunca teve antes. O Senhor é capaz de fazer isso. Mas existe, né, uma condição do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está por perto. Jovem, tu tens buscado ao Senhor enquanto você pode achá-lo? Você tem invocado o nome do Senhor enquanto ele ainda está por perto? Ou você está esperando, esperando, né, para buscar o Senhor só mais lá na frente, né, quando você resolveu seus problemas com a sua própria força? Né? Ou você está realmente disposto a buscar ao Senhor, a invocá-lo, enquanto ele está com as mãos estendidas para te abençoar? Sabe por quê, irmãos? Que a Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam. Não foi isso que disse o profeta? Até os jovens. Até aquele jovem cheio de energia, né? Até aquele jovem que não para, né? Até aquele jovem que realmente vai e faz a coisa acontecer, e se doa, e viaja, e busca, e visita, e quer estar com os amigos, e quer estar com os irmãos da igreja. Mas a Bíblia diz que até mesmo estes jovens, eles se cansam. Sabia disso? Foi o profeta que disse isso. Profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Um texto bem conhecido. A partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Em que o Senhor está perguntando, né? Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Não é pela força do jovem, não é pelo seu próprio braço, não é pelo seu próprio vigor, não é pela sua própria sabedoria, né? Não é pelo seu próprio braço, pela sua própria força, pela sua própria energia, que você vai se renovar no Senhor. Mas é entregando o teu caminho e confiando no Senhor, né? Você tem andado cansado? Às vezes não é um cansaço físico. Muitas das vezes a Bíblia não fala, não é cansaço físico, né? É a mente cansada, o coração cansado, né? Você realmente tem se renovado no Senhor? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Eu creio que o Senhor está falando, né? Até nessa manhã eu vi claramente, né, que o Senhor deseja despertar pensamentos puros nas nossas mentes. Ele quer despertar em nós pensamentos de paz, pensamentos puros, né? Os pensamentos dele, que são muito mais altos que os nossos pensamentos, diz a Escritura. Você tem andado cansado, atribulado, afatigado com muitas coisas? Eu tenho uma boa notícia para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É ir a Cristo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É ir a Jesus Cristo. Estás cansado, afadigado? Faça como a Maria fez. Escolha a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você já escolheu a boa parte? É uma decisão. Escolher ao Senhor, escolher em servir a servir ao Senhor, é uma decisão. Então nós temos que fazer como a Maria fez. Escolher a boa parte. Essa não lhe será tirada. Se você escolher o Senhor Jesus, se você escolher andar no caminho do Senhor, se você escolher entregar o seu coração ao Senhor, se você escolher servir ao Senhor, esta boa parte, ela não será tirada da sua vida. Pelo contrário, o Senhor vai acrescentar mais e mais, mediante o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor quer operar nos corações dos jovens. O Senhor quer ampliar o entendimento, né? Você vai sair ao fim desse acampamento, né, com uma visão muito maior do Senhor. Senão não adiantava nem vir. Se não há esse desejo, se não há realmente a vontade de servir ao Senhor, o escolher a melhor parte, o escolher ao Senhor, então, queridos jovens, né, praticamente não há o que fazer aqui, né? Não é isto? Mas quando nós escolhemos ao Senhor, quando nós desejamos ao Senhor, quando nós realmente escolhemos a boa parte, aí sim, o Senhor tem mais e mais para acrescentar em nossas vidas. Em Nova Friburgo tem um rapaz, bom, eu posso dizer até jovem, né? Ele está com 34 anos, né? E esse rapaz, ele vive só para trabalhar. Ele trabalha de domingo a domingo, né? E ele trabalha demais e ganha muito dinheiro. E aí ele tem um filho da idade da minha filha, né? E esse rapaz agora, ele resolveu só juntar dinheiro. Só pensa em juntar dinheiro. Ele já fez uma aposentadoria privada para o filho de 5 anos, né? Ele já pagou a faculdade do filho juntando dinheiro, né? E ele vive para isso. Ele é igual o tio Patinhas, né? Ele tem a caixa forte, vai juntando seu dinheiro, vai juntando, 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 né? O que que esse jovem vai ganhar do Senhor, né? Ele só pensa nas coisas terrenas. Ele só pensa nas coisas deste mundo. Imagina, ele tem um filho de 5 anos e já fez uma aposentadoria privada do filho. Ele está garantindo o futuro do filho, né? Então eu fico pensando, né? É isso que os jovens do mundo pensam, né? Será que o objetivo é esse? Juntar dinheiro, uma boa vida profissional, né? Mas o que que a Bíblia diz de tal homem, né? O que que a Bíblia diz daquele que ajunta tesouros para si mesmo, né? O que que a Bíblia diz daquele que tem por objetivo ajuntar tesouros aqui na terra, né, e viver regaladamente? A Bíblia chama este homem de louco, porque ele só pensa nas coisas deste mundo, né? Vocês lembram da parábola daquele rico, né? Ele tinha os seus depósitos, os seus celeiros. Não satisfeito com o tamanho dos seus celeiros, ele derrubou e construiu outros maiores para juntar mais dinheiro, né? E em determinado momento, os celeiros abundaram de dinheiro, né? E o que que ele disse para si mesmo? Né? Quem lembra? Alma, tu tens, né, depósito para muitos anos, né? Agora vamos fazer o seguinte: vamos comer, beber e folgar, né? E o que que a Bíblia diz deste homem? Louco. Por quê? Porque naquele mesmo dia, Deus poderia pedir a alma dele. Para quem será? Irmãos, para o Senhor, a vida de cada um aqui é preciosa. Não ande segundo o curso deste mundo. Não pense segundo as perspectivas deste mundo. Não se detenha somente em ter, né, uma boa vida profissional. Claro, isso é importante, quem não quer? Quem não quer se preparar para o casamento? Aqui tem muitos jovens solteiros, a maioria, né? A maioria aqui são solteiros, né? Você está preparado para o casamento? Você está preparado para as bodas do Cordeiro? Se você não estiver preparado para as bodas do Cordeiro, você não está preparado para as suas bodas. Sabia disso? Se você não está preparado para aquele grande dia que nós vamos nos ajuntar para cear junto às bodas do Cordeiro com a sua noiva, você tampouco também está preparado para o seu casamento aqui nessa terra. Por quê? Porque em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Sempre em primeiro lugar em nossas vidas, né? Você está se preparando para casar. Quem aqui está se preparando para casar aí? Precisa levantar as mãos não, mas você está se preparando, né, a sua vida para as bodas do Cordeiro? O Senhor convida para as suas bodas. O Senhor tem convidado para as suas bodas, né? E quantos têm recusado a ceia do Senhor? Não é verdade? Quantos realmente têm escolhido o recusar a mesa do Senhor? Quantos têm escolhido rejeitar a mesa do Senhor? Mas vocês serão jovens abençoados se vocês escolherem o participar da ceia das bodas do Cordeiro. Aí sim, você está preparado para que tudo na sua vida prospere na presença do Senhor Jesus. Vamos rejeitar todas as obras das trevas, né? Olha o que diz aqui a palavra em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4: Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém. Nós somos do dia. Nós não temos compromisso nem parte com a noite, porque nós somos filhos do dia. Né? Portanto, exortamos uns aos outros. Né? Jovem, você tem exortado o seu companheiro? Você tem exortado o seu amigo? Quando você vê que o seu amigo, seu irmão, seu companheiro, quando ele está entrando num caminho, digamos, perigoso, né? Quando ele está entrando num caminho que mais para frente ele pode ser surpreendido pelo Senhor, quando você vê que o seu companheiro, o seu amigo, né, tem entrado em caminhos tenebrosos, em caminhos difíceis, você tem exortado o teu companheiro? Você tem falado a verdade para o seu companheiro? Quando você tem uma amiga, né, que você conhece a palavra, né, você tem amor por aquela vida, você tem falado a verdade para sua amiga? Para o seu amigo? Né? Ou você tem até incentivado? É uma coisa que nós temos que parar para pensar. Né? Temos exortado uns aos outros? Temos realmente nos preocupado uns com os outros? Né? Quem aqui já viu um jovem, um amigo, entrando num caminho difícil? Eu já vi, várias vezes. Quem já viu? Todos nós já vimos, né? Mas você tem feito alguma coisa para impedir aquele jovem de entrar nesse caminho? Pelo amor que você tem por aquela vida? Então, irmãos, quando nós vemos, né, um jovem numa situação difícil, nós temos alertado, nós temos feito o que a Bíblia diz. Se você vê o teu companheiro em caminho de trevas, você tem levado a luz do Senhor para o teu companheiro? Ou você tem se calado? Não podemos nos calar, né, ante a presença do Senhor, o conselho do Senhor. Não é verdade? Você realmente tem ido, levado a palavra, levado a instrução. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque é tempo de nós guardarmos uns aos outros. Né? É um tempo de trevas. É um tempo de desapontamentos, de decepções. É um tempo em que rejeitam a palavra do Senhor. É um tempo de escarnecedores. Né? Então, qual é o nosso... o que o Senhor tem confiado a nós? Né? O guardar uns aos outros, o ministrar uns aos outros. Você está vendo, né, um jovem numa situação difícil? Leve a palavra. Leve e diga, olha, jovem, não é isso que o Senhor tem para ti. O Senhor tem para a sua vida coisas bem maiores do que isso que você está pensando. É um tempo de nós guardarmos uns aos outros. Em amor, claro, né? Guardarmos em amor. Né? Porque nós temos que cuidar uns dos outros. Né? A juventude é uma época que nós temos vários amigos. Né? Então é uma época também de ser verdadeiro com seus amigos. Né? Realmente de trazer a palavra, de trazer a verdade do Senhor, a demoestação do Senhor, para fazer a diferença no meio dessa geração. Né? No meio dessa geração que rejeita o Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite, você é um bem-aventurado, porque você faz parte da geração eleita, do sacerdócio real, do povo adquirido e da nação santa. Deus tem o melhor para a sua vida. E sabe qual é o melhor para a sua vida, da parte do Senhor? Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Deus vivo, aquele que nos ama, diz a Escritura, né, com seu amor, nos perdoou de todas as nossas iniquidades. Né? Aquele que nos ama tem uma aliança conosco. Né? Olha o que disse Isaías. Essa aqui é a aliança que o Senhor tem para a sua vida. Isaías capítulo 54. Agora nós vamos entender o tamanho da aliança que Deus tem conosco. Jovem, nessa noite você vai ver a amplitude, a plenitude da aliança que Deus tem contigo. Isaías capítulo 54, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Embora as montanhas se desviem e os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará de ti, nem será removida a aliança da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Este é o amor de Deus para a sua vida, que ele tem uma aliança contigo que jamais será abalada. É uma aliança que dura para sempre, mas depende de você, jovem. O Senhor não rejeita ninguém, não é verdade? Disse o Senhor Jesus: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O Senhor não rejeita ninguém, mas nós podemos rejeitar ao Senhor. É o que eu tinha dito, né? É a decisão de escolher ao Senhor e não fazer como os jovens do mundo fazem, tomar a decisão de rejeitar ao Senhor. Aqueles que me rejeitam, diz a Escritura, eu os rejeitarei, mas aqueles que me honram, eu os honrarei. Quem vai te honrar, jovem, é o Senhor. É o Senhor que vai te honrar. É o Senhor que vai mostrar para as pessoas, né, o seu testemunho. É Ele que vai honrar. A sua honra, né, vai vir do Senhor. Não são os homens que vão te honrar, mas é o Senhor. Na medida do teu testemunho e na medida da tua honra ao Senhor. Então essa aliança, ela jamais será removida. Por quê? Por que que essa aliança que Deus tem com a sua vida, jovem, nesta noite, não será removida? Porque Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, isso daí é amor da parte de Deus e também justiça da parte do Senhor. Não é por causa de nós, não é por causa de você, mas é por causa do amor de Deus para com a sua vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida. E diz a Escritura que são planos de paz, né? Para vos dar uma esperança e um futuro, disse o profeta. Deus tem uma esperança para você. Deus tem um futuro para você. Ora, qual a esperança que Deus tem para mim? O que que a Escritura diz? A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Então é o Espírito Santo derramado, transbordando no seu coração. Você vai ter esperança em Deus. Qual é o futuro que Deus tem para ti? Já parou para pensar nisso? Qual é o futuro que Deus tem para você? Olha o que disse Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim a Escritura, a minha tradução é edição contemporânea, diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Então o Senhor tem um plano, né? Graças ao Senhor, ele tem um plano com nossas vidas, né? Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Esse é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Primeiramente, é um plano de paz. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, tudo começa com a paz. Nós somos reconciliados. Nós temos paz com Deus hoje, mediante a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós, primeiramente, o Senhor tem um plano de paz, e não de mal, porque os pensamentos do Senhor, eles são mais altos que os nossos pensamentos. E esses pensamentos que o Senhor tem para a sua vida, são pensamentos de paz e são planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus tem um futuro para você. O Senhor Jesus, ele tem um futuro para você. Ele tem um futuro para os seus filhos. E ele tem um futuro para os filhos dos teus filhos, é o que diz a Escritura. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Olha o que diz lá no Salmo de número 37, que eu considero o meu favorito, né? Salmo 37. Salmos de número 37, a partir do versículo 34. Vou esperar os irmãos acharem. Salmos 37, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem exterminados. Os ímpios. Vi o ímpio cheio de prepotência a espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto. O futuro deste homem será de paz. Amém. Jovem, se você for um jovem sincero perante o Senhor, se o seu coração for reto perante o Senhor, se você realmente, apesar de todas as dificuldades desta vida, de todas as incertezas da juventude, mas mesmo assim, em meio a batalhas, a decepções, a tropeços, mesmo assim, se o seu coração for sincero perante Deus, se o seu coração for reto perante o Senhor, há um futuro para você. É o que diz a Escritura. Deus não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de paz, né? Há um futuro de paz para você, né? O Senhor te chamou para uma grande obra. O Senhor te chamou para uma santa vocação, né? O Senhor te chamou, te elegeu antes da fundação do mundo para ser irrepreensível em amor perante Ele. Eu quero glorificar a Deus, né? Porque a obra do Senhor, ela começa dentro de nós. O reino do Senhor, ele começa dentro do seu coração, né? É aí que está a grande batalha nossa, né? Realmente a posição do nosso coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho as mentes, né? Esquadrinho os rins e provo as mentes, diz a Escritura. O nosso coração é enganoso, né? Quem aqui confia no seu próprio coração? Quem aqui confia no seu próprio coração? Quem aqui confia no seu próprio braço? Ninguém. Porque se nós confiarmos no nosso próprio coração, e se nós confiarmos no nosso próprio braço, com trevas nós estaremos vivendo, né? Mas se nós esperarmos no Senhor, se nós confiarmos no Senhor, quão grande obra e quanta luz vai brilhar no seu caminho. Porque o Senhor, Ele é Deus, né? Jovem, não fique coxeando entre dois caminhos, né? Há jovens que coxeiam entre dois caminhos, né? Há jovens que ainda assim não sabem se assim, o caminho que ele vai seguir, né? Mas confia, escolha o caminho do Senhor, né? Escolha realmente a boa parte. Esta jamais lhe será tirada, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Se Ele te conservou até aqui, né? Quantas batalhas você já passou na sua vida? Eu, por exemplo, me converti com 21 anos, né? Digamos lá, até meus 21 anos, só pela graça do Senhor, né? Porque eu experimentei de tudo, já fiz de tudo no mundo, né? Nem vou entrar em detalhes, que nem vale a pena, né? Mas o Senhor, né? Ele realmente, ele soube o dia certo para trocar o meu coração, né? Sim, eu que era uma pessoa que eu não acreditava em nada, eu era um ateu, né? Eu tinha assim raiva de crente, né? Não podia nem ver crente, né? Eu era realmente uma pessoa complicada, né? Mas mesmo assim, né? O grande amor de Deus me encontrou, né? E o grande amor de Deus, ele pode te encontrar, porque disse o profeta: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí, né? O Senhor te amou com amor eterno, né? E ele te atraiu com cordas de amor, diz a Escritura, porque ele te ama. A sua vida é preciosa para o Senhor. Levanta, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É isso que o Senhor quer te dizer esta noite. A palavra profética do Senhor. A escuridão cobre os povos, diz a Escritura. A escuridão cobre as nações. A escuridão cobre os jovens deste mundo. Mas sobre ti, a luz do Senhor vem surgindo. Você crê que a luz do Senhor, ela pode vir surgindo sobre a sua vida nessa noite? Ela pode, né? Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Se amamos os nossos irmãos, nós andamos na luz. Se você ama o seu amigo, o seu companheiro, você está andando na luz. Nele não há trevas alguma. A Bíblia diz que nas regiões das trevas da morte, raiou a luz. A luz brilhou. Jesus Cristo iluminará os nossos corações. Não por nós, não por nossa própria força, né? Mas porque realmente Ele nos ama. Efésios capítulo 5, versículo 13, diz assim a Escritura, esperar a todos os jovens acharem, né? Uma coisa importante é nós lermos as Escrituras juntos, né? Efésios capítulo 5, versículo 13. Mas todas as coisas manifestas pela luz tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que realmente nós venhamos a entregar o nosso coração, o nosso caminho a Ele, sem reserva alguma. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Jovens, você tem dormido? Você tem tirado um cochilo vez ou outra? Você às vezes está como que um morto-vivo? Você às vezes está com os olhos abertos, mas não está vendo nada? Você às vezes está com os ouvidos abertos, mas não está ouvindo nada, né? Jovem, você anda assim meio que cambaleando? Não se preocupe, Jesus Cristo está aqui. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará essa obra que o Senhor vai fazer. Pare por um momento, só por alguns instantes. Pare perante o Senhor, veja realmente qual o caminho que tu tens andado, né? Veja realmente qual o caminho que teus pés têm te levado, né? Veja onde tuas mãos têm tocado, né? Veja realmente aonde tu tens trilhado o teu caminho. Pare por alguns instantes, feche os olhos na presença do Senhor, realmente coloque o seu coração diante do Senhor, né? Que o Senhor quer iluminar a sua vida, né? O Senhor quer tirar tudo que é do mundo, tudo que é trevas, e Ele quer fazer algo novo na sua vida, né? Porque o cristianismo, né, ele não é uma religião de preceitos e regras, mas é uma novidade de vida, né? O Senhor quer que tu andes em novidade de vida. Vá a Cristo essa noite. Estás cansado, sobrecarregado? Vai a Ele, porque Ele é manso e humilde de coração, e lá, na presença de Jesus Cristo, tu encontrarás descanso para a sua alma.
Sempre que o Senhor fala aos nossos corações, nós mesmos devemos fazer uma pergunta, como aqueles ali em Jerusalém falaram aos irmãos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esta era a orientação para eles. Em outra ocasião disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E não só isso, mas havia promessa naquela palavra de que ele envie a Jesus Cristo, né? O que dantes foi pregado por todos os profetas, né? Envie a Jesus Cristo. Então, o que é o caminho para o envio de Jesus Cristo? O arrependimento, a conversão, um posicionamento no Senhor. Quantos aqui, de fato, de coração, podem dizer assim: eu estou esperando a volta do Senhor? De fato, não seja mentiroso, seja verdadeiro. Você está esperando a volta do nosso Senhor? Se você estivesse esperando, você estaria fazendo o que está fazendo? Um irmão perguntou: se você soubesse que Jesus Cristo viria daqui uma hora, o que faria você? Essa pergunta foi feita por Billy Graham. O que faria você se você soubesse que Jesus Cristo viria daqui uma hora? Você sairia daqui por todos os lugares, e principalmente onde tivesse aqueles crentes morno, e você sacudiria ele e diria: Jesus vai voltar daqui uma hora. Você estaria realmente querendo ver que as pessoas estivessem prontas, tomassem uma atitude perante Deus. Se você soubesse que Cristo viria daqui uma hora, como você resolveria a tua situação? Está tudo bem? Existem coisas que não se pode resolver na última meia hora da vida. Como a mulher de Ló não conseguiu resolver seu problema na última meia hora, ela não conseguiu mudar seu coração estava completamente preso em Sodoma. Tudo que ela pôde fazer foi olhar para trás, naquela última meia hora. É por isso que nós devemos tomar uma atitude radical, né? Existem tantos jovens radicais no mundo, né? Eles são radicais, fazem esportes radicais, fazem cada coisa, né? Muitos morreram fazendo esportes radicais. Muitos, a gente soube de do maior esquiador no ar, ele ia a 4 mil metros e vinha esquiando e foi morrer preso numa greta, numa montanha. Ficou preso lá e não conseguiu sair, né? Praticando esporte radical. Por que que o jovem não pode ser radical para Cristo? Né? Por que que eles não podem praticar um cristianismo radical? Né? Viver para Deus, consagrado para Deus, especificamente para o Senhor. Uma vida realmente doada, uma vida entregue, rendida completamente. Ah, porque os caras do mundo vão te chamar de burro. Eles vão zombar de você, que você está perdendo a vida. Mas é para aqueles que perdem a vida que o Senhor tem um prêmio. Né? O Senhor fez uma promessa aos vencedores. Quem são os vencedores? No mundo, o vencedor é aquele que ganha. Mas no reino, o vencedor é aquele que perde. É o oposto. A palavra do Senhor diz que Jesus foi vencedor. Diz que ele venceu principados e potestades na cruz. Ah, mas na cruz ele morreu. Mas ele venceu. E o Senhor falou, se você perder tua vida, você vai vencer. É só assim que nós vencemos. Quando perdemos nossa vida, nós perdemos tudo o que há neste mundo. E somos vencedores. Aí naquele dia você pode ganhar o prêmio. Aí naquele dia você vai saber quanto vale as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem sua vinda. Sabe o que motivava Paulo a batalhar, a pregar o evangelho, a estar servindo o Senhor? O que motivava era a vinda do Senhor. O amor que ele tinha pela vinda do Senhor. Ele disse, ó, a coroa está guardada não somente a mim, mas a todos quantos amarem a vinda do Senhor. Trabalhamos, lutamos, servimos o Senhor por causa da sua vinda. Essa vinda será uma vinda gloriosa, que disse Paulo, nós vamos nos reunir com ele. Ele fala em Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. E essa reunião com ele, você vai poder estar de cabeça erguida e receber teu prêmio. Amém? Você quer estar assim? Então hoje, você curva a cabeça, você perde. E naquele dia o Senhor levanta a tua cabeça e te dá o prêmio. Graças ao Senhor. Irmão, tenha coragem, vá em frente. Tem que ser corajoso para perder sua vida também. Render-se ao Senhor completamente. Não seja apenas uma pessoa que venha e cante na reunião. Seja uma pessoa rendida ao Senhor. Seja alguém realmente que Deus olhe e veja. E se agrade de você. A maior dificuldade nesse tempo é alcançar um testemunho que agrade a Deus. No tempo de Enoque teve as suas dificuldades. Mas diz a palavra que pela fé, ele alcançou um testemunho que agradara a Deus. Por isso ele foi trasladado. Por isso ele não viu a morte. Para não ver a morte, ele não vai ver a morte. Nós estamos aqui, podemos até ver, mas ele não vai ver. Porque ele alcançou esse testemunho. Então, ó, esse tempo é um tempo especial para você, porque é tempo difícil e é o melhor tempo de você alcançar o prêmio do Senhor. Porque o Senhor observa quando servimos a Ele nas maiores dificuldades. O tempo é mau, o tempo é difícil. As propostas são grandes, mas você, como irmão ministrou, como o Senhor nos falou, você escolhe o Senhor. Escolha. Faça a escolha. Né? Diz que tem... o péssimo, o ruim, o bom, o ótimo, o excelente. Escolha um desses. Escolha o excelente. Cristo é o excelente. O amor dele é excelente. Caminhar com ele é muito mais excelente. Faça agora uma entrega ao Senhor, né? Apresente-se e receba a palavra do Senhor no teu coração. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia. O Senhor quer salvar a tua alma. O teu espírito foi regenerado, mas a tua alma precisa morrer para ela mesma. Se você quer, apresente-se ao Senhor. Amém? Apresente-se ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero um nível maior de comunhão contigo. Eu quero alcançar mais de ti. Temos que nos dedicar mais e mais na oração, até sermos transformados. Jesus tinha o costume de orar sempre, até que um dia uma surpresa aconteceu. Ele estava orando e foi transfigurado. Charles Finney desejou aquilo quando estava lendo o livro de Lucas. Ele desejou que ocorresse a mesma coisa com ele. Então ele começou a orar, até que Deus fizesse uma obra nele, uma obra de transformação. E aconteceu. Ele ficou tão cheio de Deus, e todas as pessoas viam a Cristo nele. A sua aparência física continuou a mesma, mas a virtude que saía dele não era a mesma. A virtude tocava as pessoas. A conduta dele constrangia o pecador. Queira ser assim, irmão. Você é jovem, dê as primícias da tua vida ao Senhor. Dê hoje, não deixe para amanhã. Não fique pensando, vou fazer a faculdade, depois eu dou. Não. Dê agora. Dê totalmente. Talvez você pense, bah, já estou um tanto mais velho. Se você der, ele te renova. Caleb foi um homem que aos 40 anos decidiu. Tomou uma decisão na sua vida. Ele se determinou em seguir o Senhor. Então ele foi naquela terra prometida e voltou e não contrariou a palavra de Deus. Ele disse: verdadeiramente o Senhor vai nos pôr naquela terra. Ele e Josué falaram a mesma coisa. Se o Senhor se agradar de nós, ele vai pôr nós naquela terra. Então isso é determinação, eu vou seguir ao Senhor. Você quer, a determinação tem que ser por parte nossa. Aqueles jovens que estavam na Babilônia, o que, que eles se determinaram? E que agradou o Senhor? Eles falaram, não vamos comer o manjar do rei. Vamos comer apenas legumes. Não vamos comer o manjar do rei. E eles não comeram. Isso cabe a você se determinar. Eu não vou fazer isso. Eu vou optar em seguir o Senhor. Faça isso. Determine-se. Senhor, eu vou te seguir. E aí o Senhor faz a outra parte, que é a capacidade para nós seguirmos a Ele. A condição, todas as provisões Ele vai dar. Todo o suprimento, toda a fortaleza no homem interior. Graças a Ti, Senhor. Ore, jovem, você. Apresente-se ao Senhor. Veja o que você quer. Quer o Senhor? Então se apresente ao Senhor. Ame o Senhor. Atenda a reclamação do Senhor lá em Jeremias 2, que foi lido. O Senhor estava dizendo: eu me lembro da tua devoção, eu me lembro. Eu me lembro, o Senhor se lembra o quanto nós éramos consagrados o ano passado e agora nós caímos. O Senhor lembra-se há 10 anos como você servia a Ele, com devoção, com fervor. Mas hoje você está morno, hoje você está ocupado. O Senhor vem falar com você, você: não posso porque eu estou ocupado. Você está ocupado com muitas coisas. Você está ocupado com todos os relacionamentos do teu messenger. Você não pode ouvir o Senhor. Você está muito ocupado. Ocupe-se com o Senhor. Dê tempo para Ele estar ali do teu lado. Dá tempo em oração. Que a oração seja o caráter da tua vida. Tinha aquela casa de Betânia que eles estavam todos agitados ali. Lázaro estava praticamente morto espiritualmente ali, porque ele não aparecia em cena. É como se fosse aquele jovem que chega em casa e entra no quarto e fica lá. Talvez Lázaro fizesse isso. O Senhor Jesus estava na casa dele, falando a palavra, e ele entrou no quarto e ficou lá. Só surgiu em cenário quando ele estava doente à morte. E ele morreu. Foi sepultado. Havia outra agitação ali naquela casa, que era Marta agitando tudo. E não tinha tempo para ouvir o Senhor. E tinha uma que deu tempo para o Senhor. Ela parou. Viu que o Senhor falava e as pessoas não atendiam. Lázaro não atendia. Marta não atendia. Ela se determinou: vou ficar aqui aos pés do Senhor para ouvir tudo o que Ele vai falar. E ela ficou. E o Senhor deu um prêmio a ela. Falou: olha, o que ela escolheu não vai ser tirado. Imagina. Pode ser que muitos obreiros, pastores, que estão fazendo grandes coisas, sem ouvir o Senhor fazendo grandes obras, naquele dia terão menos que Maria. Maria já ganhou sua parte. Ela não vai perder. E agora, ganha a tua. Ganha a tua, irmão. Amém? Então ore ao Senhor. Vamos orar. Como dizia aquele irmão, se você ora, ore mais. Se você é consagrado, consagre-se mais. Se você tem devoção ao Senhor, seja mais. Veja o que mais você pode renunciar. Ah, já renunciei tudo. Veja algo mais. Você pode renunciar mais. Agradeça o amor de Jesus por você. A palavra diz que Ele nos ama. Ele nos ama. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele não nos amou no passado, Ele continua nos amando. Ele está nos amando. Dê graças ao Senhor. Apresente-se a Ele com ações de graças. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor.